recuperando um pouco o que a gente já tratou aqui essa semana, que é o seguinte assunto, bastante polêmico. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu anular a sentença do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou em 2018 o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, na Operação Lava Jato. Uma decisão que criou um novo entendimento sobre a ordem de fala em alegações finais nos casos em que houver delação premiada. A Força-Tarefa da Lava Jato afirmou que a anulação abre um precedente perigoso e pode anular outras 32 condenações. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a suspensão momentânea de todos os recursos, né, que tentam anular as condenações, com base na ordem das alegações finais, dos delatados e dos delatores, até que o Plenário do Supremo dê a palavra final sobre o assunto. Nós já ouvimos nessa semana um ponto de vista sobre essa questão e vamos ouvir outro hoje. Eu converso com o professor Gustavo Justino de Oliveira, que é do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Como vai?
Tudo bem. Professor, quisemos buscá-lo para ouvir também a sua avaliação a respeito dessa decisão. A gente tentou aqui fazer uma análise técnica, tentando entender o que é que a Constituição determina, o que é que diz o Código de Processo Penal, delatados e delatores, eles estão no mesmo nível, né? E precisam que essas alegações, a lei determina que as alegações sejam feitas juntas, né, no processo. Nessas alegações finais, quem foi delatado tem que ter prioridade. Eu gostaria muito de ouvir o seu ponto de vista, porque é um assunto que ainda está em suspenso, né? Vai a plenário.
Bom, realmente o tema ele é bastante complexo, né? E envolve assim hoje muitas paixões. Tudo que envolve a Lava Jato, né, realmente tem uma repercussão. Por exemplo, trata-se de uma decisão judicial, mas o enquadramento dessa decisão ela não é só como fato judicial por ser Lava Jato, ela acaba sendo qualificada também como um fato político. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Com a Lava Jato, a importância dela, sua complexidade, tudo que nós alcançamos, né, com base na Lava Jato, em termos de condenação de corruptos, etc., realmente transforma a Lava Jato em si em uma instituição. Para a opinião pública, para a sociedade em geral, quer dizer, a Lava Jato, ela não está, ela é uma força-tarefa, mas ela não é vista assim, né, integrada pelo Ministério Público, pelo próprio Poder Judiciário, né, pela Polícia, Receita Federal. Ela é vista como uma instituição à parte. Então, esse é um primeiro ponto. É por isso que essas decisões, que são decisões judiciais, e obviamente comportam discussões, né, porque elas cristalizam determinados entendimentos, determinadas tendências. Uhum. Mas as críticas vão para além do jurídico, porque a Lava Jato em si, para a opinião pública no Brasil hoje, ainda é uma instituição à parte. Sendo uma instituição à parte, ela acaba rivalizando também com o próprio Poder Judiciário, né? A força-tarefa, que é de primeiro grau, né, vamos falar do Ministério Público de primeiro grau, uhum, o Deltan, né, o Procurador da República Deltan, acaba rivalizando com a cúpula do Ministério Público Federal, por exemplo, né? Então nós temos aqui assim, uma tensão entre a Lava Jato enquanto instituição, não que ela seja, né, mas com o tempo ela foi se tornando assim, algo, vamos dizer assim, uma força-tarefa na sua origem, mas ela é uma força-tarefa institucionalizada.
Ganhou muito então, poder, é isso que o senhor está dizendo. E esse preâmbulo é excelente que o senhor está fazendo, porque, olha, nós estamos num dia em que nós tivemos agora uma entrega de cargos coletiva do grupo que dá Lava Jato dentro da Procuradoria. Então, é bem isso que o senhor está dizendo. Está dando para entender qual é a tensão que se coloca e chega a esse ponto aí de entrega de cargo.
Não, e além disso, quer dizer, a gente teve outros fatos, né? Veja, isso, então já não se trata mais, isso é perigoso, né? Então,
não
acho que
esse
é um ponto, uhum, realmente que a população tem que ficar atenta, porque quando existe essa institucionalização, quer dizer, se vai contra a própria hierarquia da instituição que esses procuradores pertencem, né? E, no caso, o Ministério Público Federal. Há pouco tempo, acho que há menos de um mês, a Procuradora-Geral Raquel Dodge, ela estendeu, né, digamos assim, a organização da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, né, no Paraná, por mais um ano, então no sentido estendendo a própria operação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, em decorrência dessa decisão que foi tomada na segunda turma, que você mencionou, o único ministro vencido foi o ministro Fachin, nós tivemos uma série de reações. Primeiro, a própria Força-Tarefa da Lava Jato, de Curitiba, né, foi a mídia contestar a decisão. Então, esse é um recurso que a Lava Jato se utiliza desde o seu início, né? Ou seja, fazer uma ponte com a mídia e, fazendo uma ponte com a mídia, criando um mecanismo de pressão, né? Ao mesmo tempo, o próprio ministro Fachin, no dia seguinte, salvo engano, à decisão tomada pela segunda turma, ele encaminhou um outro HC, habeas corpus, né, já para o plenário, para que o plenário possa decidir a respeito da matéria, né, a partir do princípio do colegiado, né, uhum. por entender que essa decisão criaria muita controvérsia jurídica, né, a decisão da segunda turma, e haveria necessidade de se prevenir eventual divergência entre as turmas.
Ou seja, essa tensão chegou num ponto que é ruim. Como a gente vai sair disso?
E o próprio subprocurador-geral da República, nessa semana, em plenário, pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal por essa, digamos, contestação, né, que a Lava Jato do Paraná, de Curitiba, acaba fazendo das decisões que, digamos assim, não são alinhadas com a sua atuação. Uhum. Então, a tensão entre eficiência do judiciário no combate à corrupção versus garantia do direito de defesa, que é disso que se trata essa decisão, está chegando no seu ponto máximo, né?
Então, qual é a sua posição a respeito disso, professor? Porque há os que defendem a decisão do Supremo, da segunda turma do Supremo, que agora vai a plenário. Gente, é importante a gente dizer também, dissemos na outra entrevista, não está se anulando todo o processo, mas está se dando um passo atrás para que as alegações, depois do delator falar, o delatado possa falar por último. Aqui, então é isso que eu quero entender. Está correto o que, que a Constituição diz? Pode haver essa leitura? Isso muda o entendimento? Vai depender da decisão política? Eu queria ouvir um pouco sobre isso também, como o senhor disse.
O que eu acredito que tenha acontecido aqui, a segunda turma entendeu que era necessário calibrar melhor a necessária observância das garantias de defesa, do direito de defesa aos acusados nos casos de delação.
Uhum.
Então, é óbvio que isso ocorre em sede de lava-jatismo, né? Vamos dizer assim, uma decisão que foi tomada no âmbito da Lava Jato, o que acaba causando toda essa celeuma. Mas isso, esse entendimento não vai ser só para a Lava Jato, é isso que é importante a gente dizer.
Uhum.
Né? Então, assim, num primeiro momento, quer dizer, esse novo entendimento, e me parece que o ministro Fachin agiu de maneira correta, bastante ponderada, ele deve ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal em plenário, né, com base no princípio do colegiado, mas aí o colegiado de plenário, uhum. para que haja justamente uma harmonização dos entendimentos das turmas, né, pela relevância da decisão. Na prática, vejam, essa decisão ela acaba anulando sentenças que já foram tomadas. Isso não quer dizer que o processo não vá retomar o seu curso. O problema é que quando ele retoma o seu curso, digamos assim, mais prazos vão ser necessários, podendo acarretar a prescrição do crime.
Ah, sim.
Essa que é a preocupação, vamos dizer assim, sobretudo dos integrantes da Operação Lava Jato. De outro lado, se essa decisão também tem reflexo, por exemplo, nos processos, no processo do presidente, do ex-presidente Lula, mas daquele processo que ainda não foi julgado, né? E não só do presidente Lula, mas vários outros processos que ainda não foram julgados. Porque se já houve alegações finais e ainda não há decisão final, né, o caso do Bendini, do Banco do Brasil, já tinha decisão final.
Uhum.
Mas, em alguns outros casos, não existe. Mas o processo tem que voltar para a fase anterior de alegações finais. Então, também vai consumir mais tempo. Então, realmente... Mas o que eu quero dizer é esses novos entendimentos, eles acabam sendo correntes no judiciário. Não é? Então, assim, num primeiro momento, é claro que essa decisão, ela causa celeuma pela possibilidade de anulação de sentenças e decretação de prescrição. Ou seja, se volta a um ponto que a Lava Jato vinha superando, que é aquela sensação generalizada de impunidade.
Uhum. Então, o senhor acha que é uma decisão e que outras podem vir no sentido de, como vem sendo dito por vocês mesmos especialistas da área, um freio de contenção ali sobre a maneira como a Lava Jato trabalhou. Então, há necessidade,
Eu não acho, Roxane, que isso tem a ver com Lava Jato. É um processo que foi, digamos assim, ele é oriundo, né, esse processo específico em que houve esse novo entendimento. Mas ele não vale só para casos Lava Jato, é isso que é importante.
Ah, tá. Uhum.
Não é? Então, assim, nesse sentido, sim, causa uma celeuma, sendo a Lava Jato uma instituição, para a opinião pública, tudo que nós já mencionamos tem esse efeito negativo, vamos dizer assim.
Uhum.
Mas nós temos que considerar o seguinte, quer dizer, pode ter havido alguns excessos. Eu não acho necessariamente que aqui é caso de excesso, é caso de um entendimento,
uhum,
né? Que é corrente e de acordo com o Código de Processo Penal.
E que é natural, né? Que isso ocorra, né?
A maneira como a sentença foi tomada. Mas o Supremo agora entendeu diferente. Mas, por exemplo, a gente está vivendo já um momento também de... Hoje, por exemplo, já é a data final para que o presidente Bolsonaro sancione ou não o projeto de lei, né,
abuso de autoridade.
A lei de abuso de autoridade. Então, a gente já está vivendo um momento em que é necessário uma nova lei de abuso de autoridade. A própria OAB, também preocupada com o direito de defesa, que não é só de Lava Jato, mas como as coisas vêm se processando hoje no Brasil, já marcou o Encontro Nacional do Direito de Defesa, agora para o dia 18 de setembro. Então, você tem uma movimentação das instituições, da própria opinião pública, no sentido de colocar, não em xeque, mas de colocar luzes para esse tema da necessidade de se garantir o direito de defesa. É necessário que haja eficiência no combate à corrupção, mas ele não pode solapar, ele não pode neutralizar, ele não pode desrespeitar as garantias do direito de defesa.
Uhum. Quer dizer, Lava Jato ou não, ela deu luz a isso, é isso que o senhor disse,
sim,
mas o que se trata é de direito, garantia de direito de defesa a todos. Corruptos,
sim, então
políticos, empresários, cidadão comum, né?
Exato, exatamente. Eu acho isso muito importante, é um momento de reflexão da sociedade brasileira, das instituições brasileiras, e o Supremo, claro, é uma decisão que pode ser contestada, e sobretudo por isso, pela sua relevância, pela controvérsia que causa, pelos seus efeitos, né, possíveis, é que o ministro Fachin, de maneira correta, no meu entendimento, leva o tema, a matéria para debate no plenário. Então, me parece que em breve, agora, claro, depende de pauta, né, do presidente do tribunal, do ministro Toffoli, mas me parece, até por pedido da procuradora-geral Raquel Dodge, uhum, é necessário que haja essa harmonização o mais rápido possível.
Muito obrigado, professor. Ficou bastante claro. Eu agradeço.
Bom.
Professor Gustavo Justino de Oliveira, do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito, nos esclarecendo, trazendo também mais argumentos sobre essa questão, que irá a plenário, como disse o professor, por decisão do presidente, né, ministro Toffoli. Vamos ver quando, vamos acompanhar. Mas eu acho que é um tema, né? E a gente vai voltar a esse tema, garantia do direito de defesa. Muito obrigada, professor, mais uma
obrigado
vez por sua contribuição.
Obrigado, Rocine. Bom dia a todos.